E vamos falar sobre o TEF lá no Rio Grande do Sul. Por que a gente está falando do TEF no Rio Grande do Sul? A gente sabe que no começo do ano o Rio Grande do Sul criou um novo dispositivo legal. Na verdade, é uma lei que está na Cefaz, né, Confaz, né, nacional, e o Rio Grande do Sul aplicou essa lei dentro do estado, né, dele. Em resumo do resumo, o que essa lei diz é: a máquina que imprime o comprovante do cartão tem que ser a mesma máquina que imprime o documento fiscal. Mas até parece que isso está mudando um pouco, mas o que o fisco quer é que a aplicação controle toda a questão do pagamento, para que no pagamento, no XML da NFC conste as informações do pagamento daquela venda. É, isso para combater a sonegação, lógico. A gente sabe que os comerciantes têm feito alguns cambalachos para fugir aí da fiscalização, como, por exemplo, pedir maquininha de cartão em CPF. E com isso não ficava rastreado aquelas transações das maquininhas para o CNPJ do lojista. O fisco cansou dessa brincadeira e falou: agora chega, agora tudo tem que estar no mesmo sistema, tudo tem que estar integrado. A lei já está valendo desde o começo do ano, deu um verdadeiro boom lá para a software house no Rio Grande do Sul, muita gente precisando homologar TEF correndo, muitos clientes precisando instalar o TEF correndo. O TEF não é a única maneira de resolver essa questão da lei. Você poderia também, por exemplo, levar o seu sistema para dentro de uma máquina Smart POS, e daí ali sim você fazer toda a operação de venda e também de pagamento, né? Ou seja, existem várias maneiras. O que não pode, o que o fisco deixou claro que ele não quer, é que as informações do cartão sejam digitadas no PDV. Ou seja, tem que haver alguma integração sistêmica entre o PDV e os meios de pagamento. Eu já venho falando isso há anos, anos aqui no CBR, que no futuro próximo, hein, pessoal, não vai existir PDV sem meios de pagamento integrados. Eles correm sério risco de extinção. Então, se você na audiência aí hoje tem um PDV que ainda não tem meio de pagamento integrado, seja por TEF ou por alguma API, se o seu PDV na hora de fechar a venda, ele só pergunta dinheiro, cartão e acabou, depois o cara tem que pegar um outro dispositivo para terminar a venda, você corre risco de extinção. Por quê? Porque o pessoal que tem a maquininha de cartão lá também pode vir fazer uma oferta de software, né? O lojista não quer mais as coisas desacopladas, desintegradas, que pode dar erro se digitar errado, que não tem conferência um com o outro. Não, não cabe mais no mundo atual esse tipo de informação. E agora, ainda para reforçar isso, vem esse arcabouço fiscal que obriga os lojistas a terem tudo integrado. Muitas software houses têm combatido isso, têm achado isso uma chateação desnecessária que o fisco está criando. Mas elas não estão vendo que, na verdade, isso é uma oportunidade de ouro mesmo para essa software house. Porque isso está gerando um mercado gigante para elas. Uma oportunidade assim que todo agora comércio provavelmente vai ter que ter algum sistema informatizado com meios de pagamentos integrado. E também tem sérias chances dessa lei que hoje vigora no Rio Grande do Sul ser aplicada em vários outros estados. A gente vai falar um pouco disso também. Então a gente está aqui no palco com várias pessoas que tiveram numa reunião recente lá no estado do Rio Grande do Sul. Essa reunião foi promovida pela Cefaz e pela do Rio Grande do Sul e pela AFRAC. O intuito da reunião era mitigar as dúvidas que a software house tinha em relação às operações, porque a gente sabe que nem tudo é só venda, tem recarga de celular, tem pagamento de conta, tem um monte de operações que ficam um pouco confusas com essa nova lei, né? Então a lei era para apresentarem soluções que pudesse permitir que as empresas cumprissem a lei de forma integral, né? Então, a gente está no palco aqui com o Normélio, da IDE Sistemas. Ele estava lá, é um grande parceiro nosso aqui do TEF, do ACBR também. Estamos com o Wilton Brito, da Gertec, que também apresentou uma solução bem legal lá. E além dos consultores do ACBR aqui, o casal José Tamizu e Juliana Tamizu, que foram representando o ACBR lá nessa reunião. Eu, infelizmente, não pude ir, porque eu tinha um compromisso no mesmo dia, num evento da Tectoy lá em Joinville, quando a gente fez uma palestra, né? Mas fomos muito bem representados lá pelo José, que é o nosso executivo de TEF aqui na CBR, e pela Juliana Tamizu. Pessoal, seja muito bem-vindo. Eu queria primeiro passar a palavra para a Juliana, falar um pouquinho de como foi a reunião, fazer a apresentação e fazer alguma introdução, se achar necessário.
Oi, bom dia, pessoal. A gente ficou, né, bem satisfeito de estar presente nesse evento. Foi bem importante, tanto pelos contatos, conversar com o pessoal ali, poder ver, né, conversar com os bastidores. A Cefaz do Rio Grande do Sul tem uma postura, né, do meu ponto de vista, diferente das demais. Ela realmente dá uma abertura muito grande tanto ali para as perguntas, em explicar as suas motivações. Então, quem esteve lá presente entendeu porque desde o começo todo esse processo se gerou, o que, que eles foram percebendo. E ali, tanto que o Daniel colocou também essa questão das possibilidades, né, de se integrar, né, que a gente fala muito do TEF, porque o TEF, de fato, ele gera uma facilidade muito grande. Quem vai pelo caminho do TEF resolve esse problema de um jeito muito fácil. Mas ali teve uma feira também com várias empresas apresentando soluções, que foi bem legal. Então, quem tinha, ah, não, mas eu não quero TEF, quero outros caminhos, foram apresentados ali esses outros caminhos. Acredito que surgiram ali parcerias e tudo mais. Né? A gente teve o prazer de encontrar aqui com, né, os nossos clientes, o Normelli, que está aqui no palco com a gente, outros, né, clientes aqui da CBR também. E ali a gente falou também com o pessoal, né, do Bansul, da Vero, e pôde entender também algumas dúvidas que a gente tem recebido, e muitas das vezes a gente ficava ali pensando como que era, o que está acontecendo. Foi muito proveitoso para nós também estar presente.
Bacana. Então, se você na audiência aí está com dúvidas ainda, se você é do Rio Grande do Sul, está com essa demanda de TEF, aproveita, coloca aqui no chat as suas perguntas, né? Porque esses feras estavam lá, provavelmente foram sabatinados lá com a Cefaz, né? E, então, a gente vai tentar esclarecer esses assuntos aqui. Queria passar a palavra agora para o José, que é o nosso executivo de TEF aqui na CBR, esteve lá representando a gente. Muitas perguntas, José, da audiência. Como que foi a reunião para você?
Pessoal, tudo bem? O evento foi... Oi. Alô?
Escutando você, José, pode falar.
Opa, desculpa, falhou aqui para mim. O evento foi maravilhoso ali, né? A gente fez ali vários contatos com as software houses, aí, a própria IDES, alguns outros parceiros que também estavam ali, né? E as palestras ali foram bem esclarecedoras, né? Tanto para a gente aqui, que ainda tinha algumas dúvidas e tal. E não tinha só software house, né? Tinha também ali os clientes finais ali que procuraram sanar as próprias dúvidas ali também. Então, houve ali uma mescla ali, né, de software house e cliente final, né? Para um entendendo o lado do outro ali nessa questão da normativa aí.
Bacana, legal. Vamos chamar agora para o palco aqui o Normélio, né? Normélio, primeira vez que está participando aqui do Papo Pro CBR, né? Obrigado, Normélio, por ter aceito o convite, né? Obrigado por ser um parceiro do TEF-CBR. É, fica à vontade para se apresentar para a audiência, como é a primeira vez que você está participando aqui com a gente, né? Fala um pouquinho da IDES Sistemas, né? E por que você teve você achou estratégico estar nessa reunião lá no Rio Grande do Sul?
Bom dia a todos. Estão me ouvindo?
Sim, Normélio.
Tá, beleza. Assim, ó, a IDES Sistemas, né, trabalha com um sistema de automação comercial. Nós temos hoje um ERP. Nós somos aqui de Aroio do Meio, Rio Grande do Sul. Recentemente tivemos sérios problemas com enchentes e coisa, né? Então nós trabalhamos muito com essa parte de automação comercial, né? Então, por isso que entendemos que era necessária a participação da IDES Sistemas nesse evento, né? Onde que o fisco se propôs a esclarecer as dúvidas do quem estivesse por lá. E como você já perguntou, né, não teve nem tempo para esclarecer todas as dúvidas. Tiveram que encerrar o encontro já, vamos supor, estourando o tempo e ainda tinha gente querendo fazer perguntas e não deu tempo para tudo. Né? Então, o assunto é bastante polêmico, né? Necessita de muita atenção, principalmente da parte das software houses, né? Porque é toda uma integração, toda uma automação que é necessária. Né? E como já foi falado, né, o TEF, né? Ele é só uma das ferramentas que podemos usar para atender essa legislação, né? Então temos também os smart POS, temos outros equipamentos que podem fazer isso também, né? E também, como o Wilton já falou, o Marco Polo também no dia lá já falou e nas suas redes sociais também já disse, né? É importante esse trabalho que o fisco está fazendo em escutar, né, tanto as software houses como o cliente final, né? E isso é uma iniciativa que eu considero muito importante da Cefaz do Rio Grande do Sul, né, em participar desses diálogos, em participar todo esse trabalho, porque eles criaram essa legislação, né, e com isso, né, eles também estão se dispondo ali a esclarecer as dúvidas e fazer ajustes necessários que são inerentes a essa questão. Então, eu aqui da ideia, assim como meu sócio Fernando e todos os demais, entendemos que o caminho agora é os meios de pagamento, né, que precisam estar alinhados ao sistema, né? Então, com as legislações chegando, né, e eu acredito que isso vá para outros estados também, né, porque, pelo que parece, é algo que veio para ficar, né? Já se tentou em outras épocas fazer o mesmo trabalho aqui no Rio Grande do Sul, onde é que não surtiu muito efeito, mas parece que agora a coisa vai mesmo, né? Então eu acredito que seja de fundamental importância todas as software houses se interarem do assunto e tentarem de uma forma ou de outra se integrarem a essa legislação que veio para ficar. Essa é a minha contribuição que eu tenho para todos agora, né, que estão nos ouvindo.
Bacana, obrigado, Normélio. Agora eu queria
Valeu.
pedir para o Wilton falar aqui. O Wilton opera na Getec lá, muito tempo de casa aí de automação comercial, né? Muito envolvido também com a questão de meios de pagamento. Obrigado por ter aceito o convite, Wilton. O que que a Getec apresentou lá e como que foi para você essa reunião aí da Cefaz? Fique à vontade também para se apresentar e falar um pouquinho do seu trabalho lá na Getec.
Legal. Obrigado aí, Daniel. Obrigado, Juliana, aí, a equipe aí da CBR aí. É um prazer aí, primeiro, estar participando aqui. Então, obrigado pelo convite. Sobre falar um pouquinho na verdade, eu sou Gertec, mas hoje eu sou responsável por uma unidade da empresa que toca parte de plataformas, né? Então, a Gertec, um tempo atrás, ela criou uma empresa junto com outro parceiro nosso, que é a Sets, né? E a gente criou a Gerset, né? A Gerset hoje ela eu sou responsável por essa empresa. Na verdade, é uma empresa que faz parte do grupo, mas ela é uma empresa que tem vida própria, né? Uma empresa independente. E a gente trabalha inclusive com todos os fabricantes aí do mercado, né? A gente fornece hoje uma plataforma de captura para terminais POS. A gente atende aí adquirentes, subadquirentes, redes de private label, né? E a gente desenvolveu agora recentemente um hub de APIs também, onde a gente está conectando a nossa plataforma com os adquirentes, né? E a gente desenvolveu APIs e a gente pode também integrar com as automações aí comerciais, né? E conectar o terminal POS, em especial, muito utilizado ali no Smart POS, né? A gente faz com que o Smart POS se conecte direto com o adquirente. A vantagem dessa solução é uma solução de mais baixo custo, tá? E ela é uma alternativa também aí ao TEF, né? Eu conversei um pouquinho, expliquei um pouquinho até esse tipo de solução lá no painel de tecnologia, né? Os adquirentes também estão oferecendo esse tipo de conexão direta. Alguns têm a sua própria API, outros utilizam a nossa API como meio de conexão para eles, né? Para conectar os parceiros lá direto com POS, os terminais direto com o autorizador do próprio adquirente, né? Então, são soluções que começam a surgir também, que são alternativas também ao próprio TEF, né? O TEF, ele tem as suas vantagens, tem, claro, tem as suas características, é, né? Uma solução já bem madura, bem antiga. Mas começam a surgir, eu falei um pouco sobre isso no painel, a gente vai discutir, acho que, um pouco desse assunto, mas começam a surgir alternativas também, né? Uma pergunta que a gente recebe muito lá, eu estou aqui, na verdade, como Gerset, mas eu também participo lá da FRAC, né? Eu sou um dos diretores lá da pasta de meios de pagamento, né? E uma das coisas que a gente recebe muito lá, discute muito, né? Essa questão relacionada ao Rio Grande do Sul é se existe obrigatoriedade de uso do TEF, né? E a gente sempre coloca, né, que o TEF, ele é uma das alternativas, ele é uma das formas, né, de conexão, mas não existe essa obrigatoriedade do uso do TEF. O TEF simplesmente é uma das formas, talvez a É com certeza a forma mais comum, né, e mais tradicional de conexão, tá? Integração, né, entre automação comercial e o meio de pagamento, né? Mas existem outras formas também. Acho que esse é o ponto importante, né? Sobre o evento, foi um evento, eu diria que de grande sucesso, né? A gente tinha uma preocupação porque estava chovendo muito lá no sul, né? Como o colega colocou aí, realmente assim, eu cheguei lá, a gente ficou o dia inteiro de chuva, então tinha uma preocupação muito grande com relação ao próprio deslocamento do pessoal, enfim, que eles pudessem comparecer. Mas o auditório ficou lotado, né? Foram mais de 250 convidados que participaram lá. Tivemos aí a participação de muitas automações comerciais, a participação do Fisco do Rio Grande do Sul, né, que veio com diversos integrantes, não só o Fisco do Rio Grande do Sul, nós tínhamos, na verdade, outros secretários e representantes, né, de outros estados também. Tá? Tinha o pessoal do Mato Grosso lá, eu conversei, tinha o pessoal de Santa Catarina também. Então, foi bem interessante, porque esse teve um processo de troca, né, e de, como o pessoal colocou aí, foi muito interativo, né, o evento. Né? Então, teve muita troca de informação, muita pergunta, né? O pessoal interagiu bastante. No final, faltou tempo, né? O pessoal organizou o evento para ser no período da tarde. No final, era para acabar às 6 da tarde, a gente acabou o evento, era mais de 7 horas da noite, né? Eu conversei e tive a oportunidade de falar com várias pessoas que participaram, todos deram um feedback, assim, muito positivo, né? Poxa, bacana que teve essa abertura, que teve esse espaço para tirar dúvidas. Então, foi realmente, antes de qualquer coisa, né? Não só uma apresentação, né? Dos pontos, do próprio Cefaz, teve um painel com o Cefaz, teve um painel de tecnologia, teve um painel para discutir outros assuntos também, mas assim, de uma forma geral, foi um evento para o pessoal pôde tirar muita dúvida, né? E teve muita troca de informações, então foi muito bacana, né?
Legal. O formato do evento, que eu não tive lá, né? Então, eu estou um pouco curioso, assim, o formato do evento, como foi agora? Fique à vontade para responder, tá, pessoal? Ficava a Cefaz no palco ali e a audiência toda disparando perguntas ali em série para eles, né? Como que foi organizado assim o evento?
Nós tivemos 3 painéis, né? Então, o primeiro painel foi um painel do próprio Cefaz, né? Eles estiveram lá, explicaram, levaram uma apresentação, né? Explicando os tópicos, a legislação, mostraram as informações, o portal que eles criaram com uma série de informações, teve um vídeo que eles criaram, enfim, eles mostraram muitas informações, depois eles abriram, né, o espaço para que o pessoal perguntasse, né, então eles ficaram no palco, né, e aí o pessoal, o microfone ficou aberto lá para quem quisesse perguntar, né, e o pessoal realmente foi muito bacana, porque o pessoal realmente, assim, aproveitou muito esse espaço, né, então realmente faltou, se tivesse mais tempo, a gente teria tido mais perguntas ainda, né, teve que encerrar porque realmente o tempo já não permitia, mas foi muito interativo. E nós tivemos mais 2 outros painéis, né? Também foi o Edgar, que, lá da FRAC, com a Lúcia, né? Que explicaram um pouco sobre os aspectos gerais ali, né? E falaram também um pouco da parte, dos tópicos, né? PIX, delivery, né? Abordaram mais de uma forma geral. E teve o último painel, tecnologia, né? E eu participei junto com o pessoal do Banrisul e da Nil, né? Então, foi muito bacana. E foi, todos os painéis foram assim, né? E depois nós tivemos um pitch também de soluções no final, onde os fornecedores de tecnologia, né, puderam subir ao palco e falar sobre a sua solução, né? Então, nós tivemos aí alguns fabricantes, tivemos o pessoal do TEF aí, da Fiserv, lá apresentaram também. E aí então foi, mas sempre nesse, com esse espaço, né, com essa abertura para tirar dúvidas, fazer perguntas, então foi muito interativo, e o pessoal participou bastante, né, tiveram muitas dúvidas, né, então foi, acabou sendo tendo uma interatividade, uma dinâmica bem, muita troca de informação, né, foi bem bacana.
E até...
A Juliana postou uma foto aqui, acho que até rolou um rapzinho no final, hein. José,
tava bom, falando. Daniel, tu não sabe que tu perdeu.
Exatamente.
Pô, eu perdi esse rap.
Pé, o vinho, foi bem bacana.
É vinho, né, cara?
Isso.
Mas aí, Daniel, só demais aí. Só reforçando, né, as principais dúvidas realmente eram em questão do delivery, né, e a questão de receber pagamentos, né, com o cartão, né, pagamentos de crediário, nesse quesito aí, e a Cefaz então esclareceu essas dúvidas, né, onde é que eles colocaram que agora, para, vamos supor, se tu tem crediário teu aí, tu vai receber uma parcela, né, tu vai ter que emitir uma nota, né, sem tributos, óbvio, mas uma nota informando para a Cefaz, né, que tu recebeu X valor, determinada parcela de uma determinada compra, né? Então, isso foi uma Um tópico bem abordado pela Cefaz nesse encontro.
E até, Norbélio, nesse link, desculpe, Daniel, só que eu ia comentar essa questão da nota, nesse link que a gente colocou ali da Cefaz, eles fizeram um FAQ bem estendido que está explicando, inclusive, desde a emissão dessa nota, o CFAP, quanto à escrituração depois, porque existia um questionamento também, como que isso vai ficar no meu SPED, na tributação e tudo mais. Então, eles documentaram isso daí também nesse link.
É, o FAQ é fantástico, né?
Isso. Um dos pontos que a gente discutiu bastante lá com eles, na FRAC, né, foi exatamente essa questão do... Então, pegando a questão aí do crediário, né, um exemplo, né, então, o consumidor vai na loja, compra o produto, né, a nota é emitida ali na saída do produto, né, e aí depois ele faz o pagamento das parcelas subsequentes, né, então, através do cartão, né, mas aí já não tem mais a emissão da nota, porque a nota foi emitida, vamos dizer, lá na... quando ele retirou o produto, né? Então, esse era um ponto, né? E aí, muito bem colocado aí, o Normélio aí, para Juliana, né? O pessoal esclareceu essa questão, né? Então, tem uma nota, que é o CFOP 5949, né? E eles criaram esse processo exatamente para prevendo essas situações onde você tem o pagamento, tá? Mas a nota já foi emitida lá atrás, né? Então, você faz uma nota para que você tenha um documento fiscal vinculado àquele pagamento. De cartão, né? E mais que não tenha impostos, né? Não tenha efeito ali de geração de imposto para o estabelecimento comercial, né?
Interessante.
Mas
Eu só vou contextualizar um pouco essa questão dessa nota, que é o seguinte, vamos lá, você sempre teve pagamento de conta e o cara quer pagar a parcela da conta dele no cartão. Isso sempre foi desvinculado do sistema, né? A pessoa ia lá, abria, pegava a maquininha e fazia um pagamento. Agora que você quer que tudo tenha documento fiscal integrado com o pagamento, criou-se esse nó, tá? E agora, como é que a gente faz esse pagamento? Porque a venda já foi, eu já emiti a nota da venda. Não posso emitir a nota de novo. Então, o fisco acabou criando esse artifício da nota 5949. Inclusive, a NFC não aceitava, né, esse CFOP 5949. Eles fizeram uma mudança lá na Cefaz para que ela passe a aceitar, dependendo da unidade federativa, ou seja, lá no Rio Grande do Sul ela é aceita. Então agora você tem que fazer essa nota 5949, que não gera tributos, mas que daí você consegue vincular os pagamentos nela. É a FRAC que está combatendo muito isso, né? Porque o argumento da FRAC é: eu já emiti o documento fiscal, a minha obrigação fiscal já foi feita. Você não pode. E o pagamento de conta não é um serviço, nada. Então, assim, você não pode me obrigar a emitir um documento que não teve circulação de mercadorias. Mas o fisco tem insistido nisso, né, no, na necessidade de emitir 5949 para e vincular o pagamento a ele. A gente começa até a compreender um pouco mais o lado do fisco quando a gente se coloca um pouco no lugar dele. Por exemplo, se a Cefaz fala assim, beleza, tudo que for pagamento de conta, recarga de celular, qualquer outra operação que não seja venda, você não precisa emitir nota nenhuma. Pronto, ele abriu uma brecha para todo mundo usar esse artifício aí e falar, ah, isso aqui não é venda, isso aqui não é venda. Então, tudo que o fisco, toda a portinha que ele pode abrir, de repente, passa uma boiada ali. Então, eles acabam sendo radicais, às vezes, no sentido assim, tem que ser padronizado, tem que ser tudo desse jeito aqui. Então, eles têm insistido muito nessa questão, né, do 5949.
Isso mesmo. Opa, pode falar, Juliana, desculpa.
Não, é só um comentário, assim, é para eu não esquecer mesmo, que apesar de ter ficado bem estabelecida essa questão do 5.4, 949, tanto na reunião quanto em outros momentos, mas existe um estudo, né, que está sendo feito pelo fisco, né, em relação a se criar um evento para esses outros pagamentos. Então, aí vai ser, desvincula essa questão de precisar emitir uma NFC 5949 e você vai trabalhar com eventos formando esses outros pagamentos. Mas não
isso no
tem ainda
futuro,
nada.
né?
Isso é um plano futuro. Estão analisando porque aparentemente ainda nem todo mundo gostou muito dessa resolução que eles deram.
Até antes, um parênteses antes do Wilton entrar, assim, a Software House, sempre que vem uma mudança dessa, é o famoso, não sei quem já leu aquele livro lá, Mexeram no Meu Queijo, ou seja, mexeram no queijo do Software House. O cara vai ter que codificar, vai ter que estudar, vai ter que pegar manual, homologar, vai ter que reinstalar nos clientes, incomoda. Mas eu acho que já venceram essa fase da negação, né? Do tipo, não, não pode, o fisco não deve fazer. Não adianta ter essa postura com o fisco, né? O fisco, quando encasqueta com uma ideia, quando ele fala, eu quero implementar isso, ele tem os argumentos dele, ele está sofrendo sua negação, ele está perdendo dinheiro, e ele bolou uma ideia. Então, não adianta você simplesmente combater e negar, né? Você tem que acabar tentando entender as dores do fisco e ver como que você consegue ajudar naquela resolução ali, né?
É isso mesmo, Daniel. E complementando, né, a gente discutiu esse ponto bastante com eles, realmente, né? Existe uma preocupação por parte deles aí com relação a essa questão de sempre, né, a vinculação com o documento fiscal, né? Esse ponto é um ponto que, vamos dizer, ao mesmo tempo que eles entendem também que não é uma situação, hoje, essa solução, né, essa da forma que eles colocaram ali também, não é a forma ideal, né, mas... enfim, foi a forma que eles tinham lá, o que nesse momento é o que eles entenderam que seria possível fazer. Mas eles mesmos, como a Juliana colocou, né, assim, se colocaram aí como, olha, esse ponto aqui a gente pretende melhorar no futuro, né, mas por enquanto a gente vai ter que ter essa integração, então tem que ter a emissão dessa nota, né, mesmo não sendo a situação ideal ainda, né. Então é um ponto que a gente percebe que tem um espaço para melhoria, né, futuro. Eles realmente estão estudando aí, né, a criação de um documento, né, que resolva isso, né, mas esse é um ponto que gerou bastante discussões, realmente, né. A gente da FRAC, a gente combateu bastante, né, essa situação, porque a gente entendia que isso traria uma série de complicações, né, em termos de, enfim, até de controle ali fiscal dos livros e de uma série de pontos ali que a gente colocou, né, que eles concordam, mas eles entendem que nesse momento, né, para poder manter essa questão da integração, a vinculação ali do pagamento com a emissão do documento, isso seria a única forma de ter um documento ali vinculado, né. Então, mas a gente espera que no futuro isso também evolua, né, para que a gente possa ter uma outra forma melhor de fazer esse tipo de operação. Tá?
E eles mitigaram todas as dúvidas da software house em relação à escrituração, como é que lança no SPED, como cancela, como faz, como processa aquele documento do começo ao fim da escrituração dele, né? Eles mitigaram todo esse processo, porque muitas vezes o pessoal pega, mas não tem como lançar no SPED, então não dá para fazer o que você quer. Eles tiraram da frente todas as objeções, né?
Exatamente. Esse foi um dos pontos que a FRAC colocou lá, tá? Na ocasião, quando a gente discutiu, né? O pessoal, inclusive, a gente envolveu lá especialistas lá também nessa parte fiscal aí, né? Porque existiam preocupações com relação a essa parte de escrituração, tudo. E aí eles foram realmente, assim, tirando as dúvidas e resolvendo, né? Para que tudo ficasse, pudesse ser feito. Mas a gente entende que é uma operação que é passível aí de melhorias aí no futuro, né? Não é uma situação que a gente tentou bastante, né, argumentar para que isso não fosse feito dessa forma, mas não teve realmente, nesse momento, foi a forma que eles encontraram aí para poder resolver essa questão da vinculação, né? Mas a gente está discutindo com eles aí, pode ser que no futuro isso venha também a evoluir aí, a mudar, né?
Bacana. Inclusive o próprio fisco, né, já deixou claro, né, que num primeiro momento, né, não vai ter autuação, né, eles estão fazendo um monitoramento, né, do que está acontecendo, né, de como está a aderência dessa normativa aí, e com isso, né, eles vão, com o passar do tempo, criando evento, vamos supor, em vez de nota, e fazendo melhorias, né, e assim que o projeto vai andando, né, eles vão começar apertando o cerco, né. Então, eles expuseram que no início, né, no início do projeto, agora eles não estão fazendo autuações, no máximo notificação, né. Então, a partir de um certo prazo, eles vão começar a subir o cerco, né. Então, quem realmente não se adequar, corre todas as penalidades, mas isso num futuro, né, porque hoje nem existe ainda legislação prevendo, né, autuações nesse sentido, porque não está emitindo uma nota por causa de recebimento de pagamento, né. Então, eles estão adequando a legislação ainda, né.
Isso, exatamente. E tem outros pontos também, né, parecidos, assim, de discussões, né? Então, por exemplo, o próprio Pix, né? A gente não tem uma... O cartão, a gente retém lá o código de autorização, né, da transação, mas o Pix, você não tem um campo específico para isso. Ele vem com... Você tem lá o ID da transação, mas ele é um campo alfanumérico lá, né? Então, hoje, o XML, você não tem um campo específico para poder colocar essa informação, né? O campo que você coloca lá, o código de autorização, ele é um campo numérico. Então, eles estão estudando, eles orientam, né, a colocar o ID do Pix, né, no campo livre, né, do XML, mas eles estão estudando também fazer uma mudança, né, para que tenha um campo específico para o Pix. Né. O próprio Pix, a gente está conversando lá na FRAC também com o Banco Central, o pessoal, eles também foram super abertos aí a apoiar, né, para que a gente tenha um campo, né, parecido com o campo de autorização do cartão, para que isso também, porque hoje o Pix não tem, você tem o ID, né, da transação ali, mas ele é um campo, um númerozão grandão lá, que você vai ter que colocar nesse campo livre lá do XML, né? Então, tem outros pontos também, né, que são pontos ainda que não estão ainda, são pontos de discussão, tá, que ainda... O fisco determinou, né, que fosse feito de uma certa forma, mas isso tende a evoluir e a melhorar também, né, esse ponto, e também o delivery também, que a gente discutiu bastante aí.
Ia perguntar para vocês em relação à fiscalização, porque a lei já, acho que no mês 7, se não me engano, teve uma grande parte da... já foi obrigada a colocar, né, os supermercados, desde o começo do ano, acho que já estão obrigados. Eles estão fiscalizando, estão chegando nas empresas e dando essa... Eles não estão multando, mas eles estão notificando, orientando. O fisco está efetivamente fazendo isso? Porque a gente sabe que no Brasil tem lei que pega e às vezes tem lei que não pega, né? Uma lei dessa, se não tiver fiscalização, pode ser que ela vá caindo no esquecimento, né?
A gente notou bastante... Desculpa, Wilton.
Não, pode falar.
A gente notou bastante fiscalização nos últimos meses, né, da Cefaz em alguns estabelecimentos, né. Inclusive nesse evento a Cefaz já informou que percebeu que a primeira fase está praticamente resolvida, né. Todos que eles têm nessa, né, nessa faixa aí já está adequada, né. Mas a segunda fase que entrou em julho agora, né, a Cefaz está bastante preocupada porque tem muitos estabelecimentos ainda fora da obrigatoriedade, né? Ou seja, não estão atendendo a essa normativa, né? Então, a Cefaz está monitorando isso, né? Então, num primeiro momento, eles estão bastante flexíveis, né? Mas, com certeza, no início de 2024, as notificações e penalidades vão começar a serem emitidas, né? Então, o Cefaz já deixou claro que eles têm bastante informação sobre o monitoramento de quem está e não está adequado.
Inclusive, eles passaram lá os percentuais, né? De quem...
Exatamente.
De estabelecimentos que já estavam enquadrados lá, né? E o que eles fizeram, né? Eles dividiram o cronograma aí em quatro datas, né? Então, eles colocaram lá... A primeira data, ela era, né, ela passou já, era dia 1/4/2023, ela atingia aí, né, os estabelecimentos, né, enquadrados aí nos finais lá que eles elencaram, que eram supermercados, hipermercados e minimercados, né, e cujo faturamento no ano de 2022 tenha sido superior a 1.800.000 no ano, tá? Esse era o primeiro grupo, tá? E aí essa data, ela venceu no dia 1/4/2023. Aí teve um segundo grupo, tá, que eram os estabelecimentos, aí não tem mais por KINAI, né, eram os estabelecimentos cujo faturamento do ano de 2022 foi superior a 720.000, né, então esse foi o segundo grupo. Agora nós teremos o terceiro grupo, que são os estabelecimentos também em geral, tá, cujo faturamento do ano de 2022 foi superior a 360, ou seja, está baixando, né, os estabelecimentos menores. E aí, no dia 1/1/2024, a gente tem o prazo limite para todos os demais, tá? Inclusive, esse prazo, a doutora Lúcia até, né, colocou lá.
Na virada do ano, né?
Exatamente. Então, o pessoal colocou, né, que assim, que eles inclusive estão avaliando, né, talvez prorrogar isso. A FRAC pediu para que esse prazo fosse prorrogado, né, para o final do primeiro trimestre de 2024, mas eles ainda não mexeram nisso, né? Eles falaram que ainda estão avaliando, enfim. Que é uma data realmente muito ruim, porque a gente vem num período de final de ano, onde o varejo, né, está em freezing, está, né, ali focado na venda, né, no quem mexe, né, nessa parte do PDV. E aí no dia 1 do 1, né, que é uma data, então, assim, complicadíssima ali para o varejo, né? Então, a gente tá na expectativa de que essa última data ela seja postergada, mas o próprio Cefaz confirmou no evento, falou, ó, por enquanto é dia 1 do 1, e a gente está, se ocorrer qualquer prorrogação, a gente vai comunicá-los aí mais adiante, mas por enquanto a data é essa daí, né? Seria o último grupo aí, né? Todos os demais.
Eu imagino o caos, né? Porque daí o cara vai ter que mexer no sistema, como você falou, bem na época de maior venda dele, do Natal ali, e pondo risco na operação dele, para 1 do 4 ligar e tá tudo funcionando, daí não funciona, tá todo mundo em Réveillon, de férias. Acho que assim, isso não é tão difícil de alguém do fisco pensar, né? Falar, cara, essa data não é boa, vamos pôr mais para frente um pouco antes, né? Mas evitar tem muita coisa que você faz acontece na virada de ano. Sei, a falta de sensibilidade dos caras.
Tem uma outra questão também que o próprio Cefaz comentou, que nem todo estabelecimento tem conhecimento dessa nova regra. Então, o objetivo deles é chegar, né, nas cidades menores ali, onde demora um pouquinho mais, né, para chegar a informação, para tentar cobrir o estado ali como um todo, a partir de janeiro.
Se eu comentar assim, ele só vai, o comércio muito pequeno do interior, ele só vai acreditar quando o contador dele mandar colocar. E se a software house chegar oferecendo uma solução, ele vai achar que a software house quer vender só. Mas a hora que o contador dele fala, não, cara, você tem que pôr isso daqui. Aí ele começa a acreditar.
Exatamente. A gente percebe que assim, o fisco ele tá muito preocupado com essa questão realmente assim, de ter, né, de divulgar essa mudança, né? Inclusive, esse evento mesmo foi uma sugestão do próprio Cefaz lá do Rio Grande do Sul, em conjunto com a FRAC, falou, o pessoal tem muita dúvida, tem muito estabelecimento que ainda não tem conhecimento, então eles sugeriram, né, a gente organizar um evento lá para poder ter com o objetivo de trazer, né, tanto estabelecimentos comerciais quanto fornecedores de tecnologia, né, para a gente conseguir disseminar, né, essas informações e fazer com que isso também se propague, né, no estado. Eles têm muita preocupação que realmente tem muito estabelecimento que ainda não tem nem conhecimento que essa mudança está ocorrendo, né?
E o fisco deixou bem, bem claro, né? Eles estão monitorando cerca de 90 mil pequenos estabelecimentos, né? Onde é que eles sabem, né, que não, né, vai ser difícil chegar, né? Então, eles estão monitorando isso, né? Estão fazendo eventos em cidades menores aí para tentar difundir mais essa normativa aí que eles estão implementando agora, né? Que vai ter que chegar nesses pequenos também, que é a ideia deles, né? Então eles com certeza vão ter que ser um pouco mais flexíveis, mas a ideia deles é chegar justamente nesses pequenos.
Para o fisco saber se o pessoal está usando ou não, é fácil, é só pegar o XML da NFC que já está no servidor dele, né? Ele não precisa nem levantar a cadeira e ir até o contribuinte lá. Pela própria informação que está chegando no XML, ele já sabe se está integrado ou não.
É por isso, isso que nós estamos percebendo bastante fiscalização da Cefaz por aí, né? Não que eles estejam atuando, né? Mas eles estão se mostrando presentes, né? Então, pelo menos fica uma pulga atrás da orelha do estabelecimento. Bah, será que eu estou fazendo tudo certo? A fiscalização está na minha cidade. Bah, será que está tudo certo? Será que não está? Né? Então, aí entra, vamos supor, a parte de, vamos supor, de tu estar se mostrando presente, né? Então, isso é uma situação bem importante que vale ressaltar.
E esse ponto, Daniel, é bem colocado, né? Porque, assim, eles realmente, assim, eles estão monitorando essa virada, né? E é fácil monitorar isso, porque tem essas informações pelo campo lá da NFCE, né? Sobe lá para os sistemas deles. E eles tinham, inclusive eles falaram, olha, para esses estabelecimentos aqui, isso aqui já, esse grupo aqui já aconteceu 100%, esse daqui ainda está em X%, tem esses números ali todos bem, assim, em mãos ali, né? Então, é um processo que, de certa forma, assim, de monitoramento, que para eles eu acho que não, é simples, né? Porque eles têm essas informações, as informações sobem todas, né? Pelo XML lá, né? Então, dá para entender quem que está integrado, quem que está fornecendo essas informações e quem ainda não está fornecendo, né? Não está preenchendo lá o campo, né?
E nisso ainda, nesse escopo, né, de fiscalização, eu também, a outra coisa que eu acho que o fisco, né, do Rio Grande do Sul tem uma visão bem interessante. Eles colocam ali os objetivos dele. Então, o último objetivo dele é punir, é multar. Ele tem ali, ele quer começar ali. Se a pessoa está com dificuldade para cumprir a lei, ele quer verificar o que é isso, ele quer trazer a consciência do que precisa ser feito. A punição ali é, assim, é o topo da pirâmide, né? Eles demonstraram isso muito bem ali na palestra deles, demonstrando que o interesse mesmo é que as pessoas tomem consciência. E ali a punição é se, tá, assim, a pessoa, ela decidiu não cumprir. Tá evidente que ele não tá cumprindo porque ele não quer. Então é bem interessante essa postura deles também, né?
É porque tem situações também, por exemplo, a gente, no começo, acho que no mês 7, foi um caos geral no mundo de meios de pagamentos e TEF, né? O Rio Grande do Sul, todo mundo querendo ao mesmo tempo, né? A CBR não deu conta, as adquirentes não conseguiam entregar número lógico, a Payoneer não conseguia. Então, assim, a gente demorou acho que até 20 dias para dar as credenciais para instalar um TEF, né, no auge do mês 7. Então, isso pode ser uma desculpa, às vezes, para o estabelecimento. Falar, olha, eu já pedi, mas não estão instalando, não chegou, mas eu já fiz o meu pedido, está aqui o protocolo, a nota, ou alguma coisa assim, mas não ficou pronto ainda. Então, o fisco também tem que ter um pouco de flexibilidade nesse aspecto, porque ele sabe que ele causou uma revolução no setor, né? Muita gente teve que se estruturar, a gente aqui na CBR teve que se estruturar, acho que as adquirentes estão se estruturando, contratando mais gente. A Napegou, eu sei que contrataram um monte de gente também, mas era uma demanda que não existia ainda até então, né? Então, acho que pode ser que nas próximas ondas, né, de taxas, o pessoal já esteja mais preparado. Mas, pelo menos naquela, foi simplesmente o sistema não deu conta, né?
Eles se demonstraram, assim, bastante conscientes, tá, o Daniel? Assim, tipo, como a Juliana colocou, né? Assim, eles falaram que, realmente, por enquanto, eles estão trabalhando de forma muito de orientar, né, os estabelecimentos, de tentar tirar as dúvidas, tentar mostrar, né, que o que precisa ser feito, enfim, e que é um trabalho mais de orientação que eles estão fazendo hoje, né? Então, o que mostra que eles têm um pouco também dessa, né, dessa questão de entender um pouco, né, as dificuldades também. Tem várias situações aí que... Então, é bacana, porque eles também estão tentando entender, né? Não estão só impondo, né, as condições do lado deles, né? Claro que tem as datas, sabe que as datas são sempre aplicadas, né? Às vezes tem pessoal que deixa, às vezes, para o processo para muito próximo ali do limite, enfim, mas, enfim, eles estão tentando, acho que, trabalhar de uma forma, assim, bastante compreensiva até, né, e tentando trabalhar de uma forma mais a orientar. Então, o pessoal perguntou isso lá, eles falaram, não, por enquanto a gente não está mutando, a gente está só orientando. Então, processo que eles estão também sensíveis, né, a essa questão que é uma transformação e que tem as suas dificuldades, e todo o mercado também vai se adaptar a isso, né?
Bacana, isso é muito importante, né? A CEPAS de São Paulo, quando lançou o SAT, teve uma atitude parecida, chamou o pessoal para várias audiências públicas, né? O SAT demorou para sair, né? A gente vê que a CEPAS do Rio Grande do Sul também está tendo a mesma postura, né? E eles são muito técnicos, né? A Cefaz do Rio Grande do Sul é responsável por emissão de XML de metade do país, né, pela Cefaz virtual do Rio Grande do Sul. Então, eles têm um corpo de TI muito bom lá, né, para debater esse tipo de assunto, né? Eu acho que vocês acham que eles vão ser modelo para que outros estados façam Ctrl-C, Ctrl-V dessa lei e comecem a aplicar também nos outros estados? Eu não sei também se eles demonstraram na palestra, tipo, o efeito positivo que essa lei tenha gerado para eles, em termos de aumento de arrecadação, algo assim.
É, aumento de arrecadação eles não demonstraram muito, né? Mas já tinha, tem o próprio Wilton falou, ele conversou já com outras pessoas de Cefaz e outros estados, né? Já há um interesse de outros estados, né? Em pelo menos averiguar como é que o Rio Grande do Sul está fazendo, como é que eles estão pensando, né? E também entender todos os problemas que está se tendo, né? Para botar isso em prática, né? Então, houve sim, houve várias autoridades lá presentes, né, que já vieram, né, no intuito de, bom, vamos ver se a gente consegue fazer aqui também, né, pelo que eu consegui perceber nesse evento, né. Então, eu acredito que isso vá com certeza ser um modelo, né, para ver o que funcionou e o que não funcionou, né, para cada estado colocar o seu em prática.
É, eu estou acompanhando lá na FRAC, né? E assim, a gente tem tido procura de outros estados, né? Buscando entender, né? Então, recentemente, inclusive, um dos representantes lá que estava no evento, né? Ele foi lá exatamente porque ele fez contato com a gente na FRAC, né? E falando, olha, o nosso secretário esteve lá na reunião do Confas, e aí o secretário do Rio Grande do Sul comentou sobre o projeto, né? E aí ele se interessou muito e falou que queria também implementar no estado, né? E aí eles foram até o evento, a gente falou, vai ter um evento dia 12, inclusive, um evento exatamente para mostrar isso, né? O próprio Cefaz vai estar participando, tudo. Então, eles foram até lá exatamente para poder entender, né? E segundo eles já têm um trabalho, já está acontecendo, para seguir no mesmo caminho. Então, e tinham lá, na verdade, tinha um apenas, né? Tinham alguns estados lá presentes, né? Então, o pessoal também está conhecendo o projeto que está sendo desenvolvido pelo Rio Grande do Sul. A gente vê que tem uma preocupação dos estados com relação à própria questão, né? Da mudança, né? Do modelo, da reforma fiscal que está acontecendo no país. Então, quanto de impacto vai trazer para os estados? E talvez o que os estados talvez precisem, né, desenvolver formas de controle melhor como essa que está sendo feita no Rio Grande do Sul, e pode ser aí, e pelo que a gente está acompanhando, né, indica que diversos outros estados também se interessaram e devem seguir, tá? Inclusive esse estado, né, falou para a gente que ele deve lançar no ano que vem uma mudança similar, tá? Uma legislação similar lá para seguir o mesmo formato, tá? E aí ele está estudando, né? Tem coisas que ele já falaram, olha, isso aqui de repente a gente não vai exigir dessa forma, mas o modelo de uma forma geral, essa questão da vinculação, da integração do pagamento com a NFCE, isso deve acontecer, né? E a gente acha que isso vai ser um processo que vai trazer benefícios, né? Claro, para controle, para secretarias. E também isso vai trazer um outro efeito, né, muito positivo, que a gente acha que é o processo. Por isso o Daniel começou falando que é uma grande oportunidade, eu concordo, né, para o nosso segmento de tecnologia e de soluções aí para o varejo, né, porque isso vai trazer uma evolução também para o varejo, né? A gente vai, de certa forma, os estabelecimentos, né, eles vão ter muito mais controle, muito mais gestão, muito mais oportunidades da gente conseguir oferecer serviços e fazer com que esse processo de, né, de digitalização do varejo, esse processo de evolução que vinha acontecendo de uma forma mais orgânica, ele se acelere também, né? Isso que a gente acredita também e a gente defende lá na FRAC também, tá? Vai trazer esse efeito positivo de evolução, tá, mais rápida aí pro mercado de uma forma geral, né?
Bacana, oportunidade, como eu falei, né, de ouro para software house, né? Eu tenho brincado aqui no Papo Pro que hoje ser dono de software house no Rio Grande do Sul tá mais valioso do que ter cervejaria, porque antigamente tinha que fazer uma cervejaria para a Ambev comprar, agora é ter uma software house lá, virou o melhor negócio do estado. Porque assim, todo mundo vai ter que pôr, até o pipoqueiro vai ter que pôr algo integrado ali, né? Alguma forma integrada ali, para ele vender a pipoca dele e fazer o documento fiscal.
Exatamente.
E é exatamente esses estabelecimentos que o Cefaz está monitorando, né? São esses bem pequenos, né? Porque, querendo ou não, os que faturam um pouco mais, né, eles têm algum controle já, né? E o Cefaz, né, pelo que disse ali no evento, né, eles estão bastante preocupados em com essa legislação também trazer um certo tipo de gestão para as pequenas empresas, né, para que não simplesmente só vendam e recebam e no final do mês não sabe se sobrou alguma coisa ou não, né? Então, é uma questão já, vamos supor, mais de cultura mesmo, de mudar a cultura das pessoas, tá? Tu vai ter um negócio, tu vai ter um pequeno empreendimento aí, mas vamos fazer uma gestão, vamos ver quanto que entrou no mês, se sobrou alguma coisa, não, né? Então, por isso que forçar meio que o uso de integrações, de meios de pagamento e coisa, num sistema que tu tenha, é por menos funcionalidades que ele tem, ele pelo menos pode te dizer, ó, tu faturou esse mês X valor, né? Então, isso já é uma informação importante, né? Porque muitos estabelecimentos, principalmente pequenos, não têm nem essa informação. Então, o fisco está muito interessado em criar regras também para que essas empresas, essas pequenas empresas, pequenos estabelecimentos tenham algum tipo de gestão, né? Então, é uma forma, eu acho, muito muito positiva de auxiliar essas pequenas empresas, porque eles não estão impondo o TEF, né? Eles querem uma integração. Então, cabe às software houses, então, trazer soluções que possam, que não sejam muito onerosas para essas pequenas empresas, mas que atendam à legislação e, com isso, também trazer algum tipo de informação gerencial para elas, né?
Legal. Esse ponto, Normélio, pode falar, Daniel, desculpa.
Eu só ia perguntar depois, se quiserem completar, se na audiência tinha muito varejista, ou grandes varejistas, ou era mais software houses e escritórios contábeis, como que estava a audiência lá do evento?
Eu acho que estava bem mista, tá? Eu até perguntei isso pro pessoal da FRAC, né? E eles falaram, Wilton, tem bastante software house porque a gente divulgou, né, para toda a comunidade lá da FRAC, enfim, os associados. Tem muita software house. Eles falaram, olha, eles usaram, né, também os associações lá também, Agas e outros lá também, para divulgar. Então tinha muito estabelecimento também comercial lá presente, né? Então acho que tinha um público assim bem misto, né? Esse foi um dos desafios também, né? Assim, eu até no painel de tecnologia comecei falando um pouco, falei, ó, a gente vai, embora vai falar de um assunto um pouco técnico, a gente não pode também usar muito só o tecnicês, né? Porque a gente tem um público que são os estabelecimentos comerciais que estão aqui presentes, né? Que também a gente precisa usar uma linguagem mais acessível para que todos possam entender, né? Então, esse era um dos desafios também do evento, né? Que ele conseguisse alcançar, né? Dizer, os diversos públicos, né? Porque tinha uma grande parte que eram software houses, né? E uma grande parte que eram estabelecimentos comerciais ali também, né? Que participaram.
E principalmente com esse dia chuvoso que foi, né? A audiência foi bem grande, né? Ah, me surpreendeu realmente.
Tinha sido bem recente a tragédia geral lá, né? E isso na região ali foi muito afetada também, teve muito impacto disso, né?
Em Porto Alegre, não. Porto Alegre está sentindo os efeitos mais agora, mas a região de Arroio do Meio, aqui, onde é que é a nossa empresa, aqui, Arroio do Meio, Lajeado, Estrela, Roca Sales, Mussum, né, que é toda essa região nossa aqui, a cidade de Roca Sales praticamente não existe mais no centro, né, onde é que o rio passou, né? Então, eles estão tendo que reconstruir tudo, né? Então, muitos dos nossos clientes hoje, né, eles estão tendo uma realidade bem difícil de, ah, vou continuar ou vou parar, né? Então, estabelecimentos onde é que já são pessoas com mais idade, já recebemos a informação de que não vão continuar, porque tem que reconstruir tudo de novo. Então, é difícil.
Sem dúvida. Eu espero que até o fisco tenha um pouco de sensibilidade nesse cenário também, né, de flexibilizar um pouco as exigências, né?
Eu acredito que sim, né? Porque eles, pelo que eu percebi na reunião, eles estão bastante flexíveis, né? Eles entendem o lado do contribuinte também, né? Não é como na época de anos 2000, início de 2000, onde é que tu chegava, né? E tudo era, ó, tem que ser assim de hoje para amanhã, e amanhã, se não fizer, já vem uma multa, e assim, enfim. Então, isso hoje me parece que não é assim tão, sabe, tão energicamente. Então, eles estão sendo mais flexíveis.
Oh, bacana. Estamos quase chegando no final aqui, 5 para as 11. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, à vontade, Wilton.
Não, eu só ia complementar, Daniel. Acho que você tocou num ponto importante aí, né? A questão da obrigatoriedade, né? A gente recebe muita pergunta lá na PRAC, né? Poxa, mas o TEF é obrigatório então e tal? Então, assim, o fisco, ele foi muito... Eu acho que, assim, ele a abordagem que ele usou, né, foi muito positiva nesse sentido, né? Então, ele não obriga, né? O pessoal pergunta também, outra pergunta muito comum, né? Ah, as maquininhas, então, não pode mais usar a maquininha, né? As maquininhas estão proibidas e tal. Então, assim, o fisco, ele foi muito positivo na forma como ele construiu ali as regras ali, no sentido, porque ele não obrigou, né? Ou não proibiu nada. Ele falou o seguinte: cara, você tem que ter agora o pagamento integrado com a NFC, né? Mas como você vai fazer essa integração? Pode fazer de N formas, né? A única coisa que não pode ocorrer é uma integração manual. Então, eu não posso pegar o dado, né, do comprovante do cartão e imputar manualmente na NFC, tá? Eu tenho que ser uma integração sistêmica. Mas se você vai fazer isso através de um TEF, de uma API, o próprio Pix, a gente discutiu bastante, né? Porque quando você fala de integração, obrigatoriamente você está indo para um PIX dinâmico, né? Você não tem como integrar a transação com um PIX estático, né? Com aquele QR Code da foto ali que fica, né? Você não tem como vincular aquela transação específica, né? Então, eles não proibiram nada, né? O pessoal pergunta muito: poxa, então as maquininhas estão proibidas de funcionar e tal? Na verdade, assim, se não tiver integração, né? E esse estabelecimento fizer parte desses grupos aqui, tá? Realmente você não pode ter mais a maquininha sem integração, tá? Mas o próprio equipamento, né, esse terminal POS tradicional, como a gente conhece, né, o smart é muito mais simples, né? Você carrega a aplicação lá dentro e você integra ali. Mas o terminal POS tradicional, você tem formas hoje de você integrar ele, né? Você começa a ver, né, adquirentes e provedores de solução fazem essa integração na nuvem, que fazem, integração dentro do próprio terminal tradicional. Então, não é algo impossível, né? Claro, né? O Smart POS é algo muito mais fácil, mais simples de se resolver ali, né? Mas esse é um ponto importante. Eles não proibiram nada, né? Eles falaram assim, o seguinte: você não pode ter mais o pagamento, você for emitir qualquer... Vender qualquer mercadoria que exija a NFC, né, você não pode ter o pagamento sem integração com a NFC, né? Mas como você vai fazer isso, aí é uma questão que cada um tem que entender qual o melhor caminho, em termos de custo, de tecnologia, enfim. A gente conversou bastante com o pessoal do Banrisul, né? O pessoal falou: ó, a gente está trocando muito equipamento para equipamento smart, porque no smart a gente consegue integrar e aí fica mais simples e tal, mas é um caminho também, não é o único caminho, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque o pessoal pergunta muito: ah, mas então o TEF agora é obrigatório no Rio Grande do Sul? Ah, mas a maquininha é proibida, né? Então, tem essas questões, são muito comuns aí, né?
Tem essas questões que estão respondidas no FAQ, no link que a gente já postou aqui no canal de texto, né? Eles têm exatamente essas perguntas, né? A maquininha vai ser proibida?
Isso.
Então, né, o FAQ deles ficou bem legal, tá? Respostas bem objetivas, né? Acho que ficou bem interessante esse documento.
Legal.
Juliana, quer fazer algum comentário?
Não, acho que, de novo, a gente não consegue cobrir todas as questões que daria para estender, né? É um assunto bem longo. Mas eu só queria passar, né, que você falou ali no começo, que é aquela questão da impressão, né, no mesmo equipamento, eles já estão revendo e tal. Eu acredito que seja um ponto que também o pessoal fica pensando, e eles também citaram essas questões, não me lembro quase se eles citaram no palco, foi as conversas que a gente tem ali no networking, que a gente acaba também obtendo essa informação, mas você pode até confirmar melhor. Mas é uma coisa que está em estudo e tem uma tendência a, no fim, ela ser aceita, porque o ponto mais crítico é realmente que haja a integração. Então, a impressão ali pode ser que se tenha, né, essa essa facilitação, no sentido de não precisar ser no mesmo equipamento, porque a questão de talvez não imprimir, que acho que em alguns casos no estado já existe isso para NFT, né? O cliente pode dizer que ele não quer o documento impresso. Isso também já estava sendo visto.
Para enviar por SMS, né, o documento, né?
Isso. Então, esse é um ponto importante, Juliana. É um ponto que a gente discutiu também bastante com eles, né? Tem dois pontos que a gente discutiu bastante. Um foi esse da impressão no mesmo equipamento. Hoje é assim que está, né? Eles publicaram a legislação lá que tem que ser impresso no mesmo equipamento, né? O comprovante da transação eletrônica e o NFC. Mas esse é um ponto que eles estão também revendo, porque a gente argumentou bastante com eles. Falou, poxa, não faz sentido, porque hoje tem cliente que prefere que mande por e-mail, sei lá, não precisa mais ter, né, aquele... O importante é ter a integração, né, mas o envio do documento precisa ser a impressão no mesmo... Porque senão você engessa demais o processo, né? Então eles ficaram de avaliar esse ponto, uma melhoria também, eles entenderam, né? Acho que isso deve mudar também. Mas hoje ainda tem essa questão de você ter realmente a impressão do documento fiscal e do comprovante da transação no mesmo equipamento, tá? Mas esse é um ponto que eu acho que deve também evoluir e mudar aí no futuro, tá? Outra questão foi o delivery, né? A gente discutiu bastante com eles o delivery também tem um problema similar, né? Aquela questão do até parecida, né? Você tem a mercadoria e você tem o pagamento, né? Em momentos diferentes ali, né? Então eles deixaram, o pessoal perguntou bastante sobre a questão do delivery, né? E eles responderam 100% das vezes assim, olha, o delivery hoje ele tá fora, né? O delivery hoje a gente tá falando só de vendas presenciais ali no estabelecimento, né? Então o delivery é uma operação de entrega futura ali, né? Então eles deixaram isso fora, isso foi um pleito, né, da própria FRAC lá na época. Isso, na verdade, não tinha esse detalhe, a gente trouxe a questão do delivery, né? E eles decidiram deixar o delivery de fora por enquanto, tá? Então não tem essa obrigatoriedade nas operações de delivery.
Você sabe que eu fico confuso um pouco com essa a questão do delivery, porque no Brasil a gente acaba criando alguns costumes que depois são quase impossíveis de serem retirados. Esse do delivery é um, por exemplo, a gente pede a comida e paga quando o cara pega a comida na casa, chega com a pizza lá, daí que você vai fazer o pagamento. Exatamente. Mas qualquer outra coisa que você compre pela internet não é assim. Você compra, você paga no site, paga no aplicativo, você já paga. E daí alguém vai lá e entrega para você. Então, por que a comida tem que ser diferente a jornada, né? O fisco poderia até falar, agora o delivery vai ter que ser pago no momento da contratação. E depois a comida é entregue, já está pago. Né? Não vejo por que a operação não poderia ser dessa maneira. Porque todos os outros bens de consumo que a gente compra pela internet, por telefone, são dessa maneira. Eles só saem para a entrega depois que o pagamento está confirmado.
Sim, sim. O delivery realmente é um caso à parte, né? Acho que... Por isso que eles decidiram até, acho que se sensibilizaram, né, e decidiram deixar isso como um capítulo separado ali, né, acho que ainda vai ter um momento ali que eles vão tratar isso, mas acho que eles não tinham ainda uma solução ainda adequada ali para essa situação, né, talvez fosse uma mudança muito drástica realmente, né, exigir o fluxo de pagamento fosse diferente, né, mas eles, assim, sabiamente, né, deixaram isso, então, opa, isso aqui então fica aqui separado aqui, a gente não mexe com isso por enquanto, né? Porque seria uma mudança talvez assim muito drástica do ponto de vista das operações ali que fazem esse tipo de entrega, né?
Uma última provocação para vocês, acabei lembrando agora. O fisco, ele não veio com uma ideia de criar um aplicativo para pequenos varejistas, porque a gente percebe que às vezes o fisco tem essa ideia que eu acho infeliz, vamos dizer assim. De tentar fazer o papel da software house, ou achar que a software house não vai conseguir fazer uma solução, então ele mesmo tem que criar a solução. Não se falou nisso, né, do fisco criar um aplicativo para os nanicos cumprirem a lei.
Não, eles não fizeram. Na verdade, eles, numa das reuniões que eu participei lá, eles tinham até uma ideia assim, de ter isso junto com, não sei se era com o Sebrae, com quem que era, mas isso não evoluiu lá, né? Assim, acho que ponto, acho que eles entenderam, né, que isso é um negócio super especializado e que não é tão simples assim também de fazer isso, assim, simplesmente oferecer ali uma entrar nessa área, né? Então eu acho que foi uma decisão que deixa isso aqui para os especialistas, né? Então acho que foi a melhor decisão ali, né? Quando a gente sempre realmente fica preocupado, né? Quando começa a entrar em coisas que às vezes não são o core ali, não é o pedaço que o cara conhece, né? E aí começam a coisas a acontecerem ou darem errado ali. E, então, já tivemos experiências aí parecidas, né? Então, eu acho que foi esse ponto, né? O que a gente vê são fornecedores, né, agregando serviços, né? Então, alguns adquirentes estão tentando oferecer soluções integradas, coisas do tipo, né? Mas o fisco, eu acho que ainda bem que não, eles não fizeram isso.
Bacana. Eu acho que no fim eles aprenderam com os erros do passado, né? Porque a gente teve experiências, por exemplo, com o emissor gratuito do Cefaz, da Cefaz de São Paulo, que depois passou para a Sebrae, depois ninguém mais deu manutenção naquilo. Eu lembro também na ocasião que teve a primeira obrigatoriedade de TEF, era uma lei super específica, falava como que tinha que ser ligado em pé de cabo USB, impressora fiscal. Era uma lei que assim engessava demais as soluções tecnológicas, porque ela era extremamente específica no modelo de, computacional ou de hardware que aquilo tinha que operar. E nessa legislação nova atual, eles deixaram isso muito aberto, eles só deixaram claro que eles querem que é a integração sistêmica do pagamento ali no documento fiscal, mas como isso vai ocorrer, eles não legislaram sobre isso, né? Eles não colocaram na lei, porque realmente não faz sentido, né?
Exatamente. Quando você começa a ficar muito específico, né, começa a engessar demais, né, e aí você começa a criar um monte de problemas, né, de efeitos colaterais ali, de coisas que né, poderiam ter vamos dizer, N outras formas de você resolver e você fica muito preso ali, começa a gerar problemas, né? Então, acho que esse é um ponto que eu acho que foi positivo, né? Nessa abordagem, eu falei isso várias vezes nas reuniões da FRAC, né? Acho que fisco, primeiro, né? Acho que trazer o outro lado para a conversa. Acho que a FRAC representou muito bem essa questão, né? De trazer pontos, né? De preocupação e falar, olha, a experiência do passado mostrou que isso daqui, de repente, não é um bom caminho fazer isso. Então, e eles sempre foram muito abertos, assim, a escutar, a tentar ouvir, a tentar ajustar ali. Então, teve um monte de coisas que aconteceram ao longo do caminho que foram decorrentes dessa abertura, dessa conversa que houve, né? Então, acho que foi muito positivo. Uma coisa que eu falei também importante, né? É que, assim, esse negócio hoje, ele tem toda uma talvez estivesse acontecendo no passado, fosse mais difícil, né? Mas hoje você tem uma maturidade de todos os componentes, né? Uma maior maturidade. Tanto dos prestadores de serviços, das soluções tecnológicas, você tem das comunicação, né? Você tem hoje uma série de componentes que estão muito mais maduros, né? Para que essa mudança ocorra. Né? Se isso tivesse acontecido lá atrás, como né, já tentou-se aí várias vezes aí, né? Seguir caminhos parecidos, né? As dificuldades eram muito maiores, né? Porque você tinha barreiras maiores, né? Hoje você tem tudo evoluiu, né? Então você tem muito mais possibilidades, você tem formas de integração, você tem tecnologias diferentes, você tem equipamentos diferentes, o próprio Smart POS, você tem um monte de coisas que teoricamente vão ajudar nesse processo, né? Então o momento é um momento muito bom, né, para que isso ocorra, né? Se tivesse ocorrido anos atrás, essa mudança, a gente tivesse um nível de dificuldade muito maior, né, para fazer com que isso acontecesse, né?
Sem dúvida.
O próprio fisco falou, né, que quando eles criaram a lei, tinha a solução que tinha era do TEF, né, as outras estavam engatinhando. Hoje nós já temos várias soluções para atender essa normativa, né. Então, por isso que o fisco também entendeu que eles não deveriam, né, fornecer algum software, alguma coisa para o pequeno varejista, porque tem muitas soluções já. Né, e soluções bem em conta, inclusive, né? Então, então eles entenderam que não era necessário, né, eles participarem. Pelo que eu entendi assim no evento, foi isso que eles queriam, que quiseram passar para o pessoal, né? Então, acho que nós estamos finalizando, né, Daniel?
O horário até
o horário já foi, de vocês, né? Então eu queria agradecer a experiência aí de participar no palco aí, muito interessante falar com todos vocês aí, né? E terça-feira também já teve um papo pro bem interessante que nós também ficamos ouvindo aqui, muito importante para nós também. né? E estamos todos aqui, da ideia aqui, estamos todos só pelo dia da CBR, né? Então, vamos estar todo mundo lá e
legal,
vamos nos encontrar lá, né?
Muito bacana.
Um abraço aí para vocês.
Obrigado, Lemera. A gente se encontra lá, vamos tomar uma cerveja junto lá.
Ah, com certeza.
José quer fazer algum comentário? José falou pouco no palco aqui hoje.
Eu só queria comentar, o Alexandre colocou ali o grupo da nossa landing page do TEF. Então, para software houses que queiram ali conhecer um pouco mais a parceria do TEF aí com a CBR, faça um cadastro ali que a gente manda ali um material gratuito, ali um curso gratuito para sanar as primeiras dúvidas ali. Quem sabe a gente fecha uma parceria aí.
Legal, bacana. O Wilton quer fazer o último comentário?
Eu queria só agradecer aí, parabenizá-los aí pela iniciativa, né? Esse assunto é sempre um assunto, você vê que então, ele vai, tem sempre muitos pontos ali, né? É muito rico, né? De informações, de detalhes ali. A gente poderia ficar, assim, um longo período aí falando sobre vários pontos. Então, muito bacana aí, acho que obrigado pelo convite, né? Agradeço aí a todos aí, espero que tenha sido bacana aí também esse bate-papo aí. Eu tô à disposição aqui, o que puder ajudar aí, contribuir aí, contem comigo também.
Bacana. Eu que agradeço demais o Hilton, o Normetro, o Zé, a Juliana, de terem participado dessa edição do Papo Pro da CBR. Principalmente, agradeço muito a audiência que a gente teve hoje aqui. Batemos, acho que, mais de 80 pessoas, né? A Pro CBR também fica gravado nos nossos streams, principalmente no Spotify. Você pode escutar lá enquanto você estiver no seu carro, viajando. Coloca a trilha do Papo Pro lá para você pegar as edições que você perdeu, né? A gente sobe toda sexta-feira as edições da semana. E toda terça e quinta, às 10 horas, a gente tem Papo Pro CBR. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram a fazer essa edição. Tenham um ótimo dia de trabalho para vocês aí. E a gente se vê na próxima edição do Papo Pro CBR. Até lá!